Graças e paz, igreja, boa noite. É uma alegria poder estar junto com vocês mais uma vez para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Rute, no capítulo 3, e nós leremos o capítulo todo, leremos do versículo 1 até o 18. Rute, capítulo 3. Versículo 1 a 18. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. Caso alguém esteja utilizando celular, eu estou utilizando na NVT. A palavra de Deus diz bem assim: certo dia, Noemi disse a Rute: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com que você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista com a sua melhor roupa. Depois, vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então, vá. Se cubra, vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disser, respondeu Rute. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, ele estava alegre e foi se deitar perto de um monte de grãos e pegou no sono. Rute se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e de repente, ele se virou e ficou admirado ao encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Rute, respondeu ela. Estendas as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. E então Boaz exclamou: o Senhor o abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais novo, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, mas, embora eu seja de fato resgatador da sua família, há outro homem que é o parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo resgatarei. Rute ficou deitada aos pés de Boaz até amanhã, mas levantou antes do sol raiar, pois Boaz tinha dito que ninguém deve saber que uma mulher esteve na sua eira. Então Boaz disse: traga-me a sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e pôs sobre as costas de Rute. Depois retornou à cidade. Quando Rute voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Rute comentou com Noemi tudo que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. E então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Amém? Bom, hoje chegamos ao 4º episódio da nossa série O Caminho da Redenção. E é uma minissérie, né? Que juntou diversas coisas no meio do caminho, mas estamos chegando na reta final. Faltam mais 3 episódios. Falta esse e mais 2. E depois só ano que vem. Então a gente quer tentar trabalhar sobre essa ideia, sobre o caminho da redenção, sobre em quais aspectos podemos ter um encontro com o Redentor. Mas que Redentor é esse que se esconde no livro de Rute? Que Redentor é esse que nós queremos comunicar com vocês? Então nós estamos descortinando, trabalhando ponto a ponto, episódio por episódio. Como nós falamos anteriormente, o livro de Rute é uma novela. a linguagem literária é uma novela. Então, nós estamos tentando trabalhar as cenas dos próximos capítulos, né? Como uma boa novela se dá, né? Faz tempo que eu não vejo isso, mas isso daqui também não é a novela da Record. Então, fica à vontade, tá? A gente quer aprofundar, falar um pouco sobre essa novela e sobre essa trama. Porque a Bíblia se passa sobre tramas, sobre cenas, sobre essas cenas. Um dos maiores anseios que o ser humano possui desde o Éden é o momento, encontrar um momento de descanso e segurança para a sua alma. Sim, um dos maiores anseios que o homem possui é encontrar descanso e segurança para a sua alma. Atualmente nós vivemos num ritmo tão frenético. Muitas vezes a gente acorda atrasado, muitas vezes a gente perde a hora, a gente não ouve o despertador tocar logo cedo, e a gente coloca a roupa no corpo, sai desesperado para ir para o emprego, e chega atrasado e fala, meu, hoje começou horrível. E a gente vive nesse ritmo doentio, frenético. Muitas vezes a gente se estressa ao ouvir os barulhos dos carros no trânsito. Daí depois, se você tomar uma fechada, ouve uma buzina, você fala, meu, Senhor, não dá, esse negócio não é para mim. Esse negócio de viver a fé no Senhor não dá não, porque, Senhor, eu já perdi minha salvação na primeira fechada que eu tive no trânsito. Porque o tanto que a gente sai desse ritmo doentio tão frenético. Muitas vezes a gente perde a noção da sensibilidade quando nós ouvimos as crianças chorando no banco de trás, ou mesmo quando discutimos com o nosso cônjuge, ou com outro familiar, ou com uma pessoa que trabalha com a gente. E por conta de um ritmo tão corrido, nós perdemos a sensibilidade de ter um tempo de descansar, de ter um tempo de buscar um refrigério para a nossa alma. Nós estamos em um ritmo tão doentio, o que nos falta é um espaço de uma espiritualidade saudável diante do Senhor. A gente cantou isso daqui agora, ao orarmos. É o Senhor que vem e nos traz o refrigério. Porém, a nossa rotina é tão doentia que o último tempo que falta, muitas vezes na nossa agenda, é o momento de oração. É aquele momento que a gente mais posterga, né? Muitas vezes, ah, Senhor, hoje foi corrido, não deu tempo. Eu tive 5 reuniões no trabalho e não deu nem para abrir a Bíblia. Mas você ficou de atolado no WhatsApp. Mas muitas vezes a gente utiliza as correrias do dia a dia como desculpa. Porque muitas vezes o nosso coração está aflito, a nossa mente não para de raciocinar. Quantas vezes a gente perde o sono por conta de dívidas ou de outros problemas que a gente passa a madrugada tentando criar um plano mirabolante de conseguir um resgatador para nós mesmos. Essa é um pouco da nossa rotina. Todo mundo sofre um pouco sobre isso, em graus maiores, menores, mas um pouco da rotina sempre é isso. Vem, você tem um familiar que está com doença, você tem alguém que está passando por um certo tipo de problema, uma causa na justiça, alguém foi demitido do trabalho, e você fica, meu, que desespero, o que, que eu vou fazer sobre isso? Senhor, eu preciso resolver esses meus problemas. E muitas vezes a gente passa sobre isso, a gente leva uma vida tentando encontrar paz e segurança para a nossa alma. E nós tentamos de tudo para resolver esses problemas. Muitas vezes a gente parece que está tentando, não sei quantos de vocês já fizeram isso, entrar no mar e tentar segurar a água do mar com as suas próprias mãos. Alguns segundos ela se esvai, ela se perde porque não é algo palpável. E muitas vezes quando nós tentamos buscar a segurança pelos nossos próprios meios, ela se torna como essa água no mar, que ela se esvai e se perde logo. Ou muitas vezes, por conta de uma rotina tão cansativa de trabalho, de estudos, a única coisa que nós ansiamos é entrar em casa e achar uma cama quentinha, é achar um prato de comida quente, é achar aquele lugar que vai falar, eu estou confortável hoje, eu tenho um lar para me chamar de meu. O problema é que, quando que a gente acha isso? Quando? O YouTube, ele gravou o Salmo 40, e esse trecho não está na mensagem, Mas o Salmo 40 fala que o Senhor me tirou de uma rocha, de uma areia movediça e me colocou em um lugar seguro. Não é isso que está falando lá no Salmo 40? Bem nos primeiros versículos. E o tio, ao musicar esse Salmo, ele fala assim, tá, Senhor, até quando? Até quando que eu vou esperar para poder cantar que eu estou num lugar seguro? Até quando, Senhor? E muitas vezes, por conta da nossa correria, a gente fica nesse âmbito de falar, Senhor, até quando eu vou ter que lutar para encontrar a verdadeira segurança para a minha alma? A gente passa por esses tipos de situações, a gente passa por esses momentos de adversidades, e muitas vezes, devido a esses momentos de adversidades do dia a dia que todo mundo enfrenta, nós tomamos algumas atitudes equivocadas. Algumas atitudes que nos levam a sofrer ainda mais por conta de um momento de desespero. Muitas vezes, quando nós estamos sob pressão, nós nos comportamos pior ainda. Ficamos que nem uma barata tonta, sem saber por onde ir ou buscar um lugar correto. E a última coisa que nós vamos lembrar é de abrir a Bíblia. A gente vai falar, Senhor, me ajuda que eu vou. Ou a última coisa que você vai falar é Senhor, né? Primeiro você resolve e depois você fala, Deus, o que eu fiz? Quantos de vocês já fizeram isso? Quando você fala, Senhor, o que eu fiz? Misericórdia. Que besteira que eu fiz por conta de um momento de aflição e de adversidade. Eu não devia ter feito isso. Mas por conta de um ritmo tão doentio, a gente perde o tempo de raciocinar. Um estudo afirma que, pelo menos agora em 2023, a quantidade de informações que você recebe em um dia, uma pessoa na década de 50 levaria a vida inteira para receber a mesma quantidade de informações. Você tem noção disso? Que na década de 50, alguém que viveu naquele período da década de 50, ela demorava uma vida inteira para receber a quantidade de informação que você recebe hoje em dia? E como descansar sua cabeça sobre tudo isso? A gente não descansa. Muitas vezes a gente quer dormir e vai para a cama com o celular e fica mexendo no Instagram e fica passando para o lado aquela linha do tempo que não termina nunca, que é feito propositalmente para você ficar querendo cada vez mais achar uma novidade. E fica viciado nisso. E falta o tempo para você desligar sua cabeça, relaxar, ter um tempo de descanso. E um pouco desse dilema sobre a necessidade de segurança e paz e proteção é um pouco do dilema que Ruth e Noemi estavam passando. Conforme a gente falou nas últimas semanas, Ruth e Noemi ficaram viúvas. Noemi era a sogra de Ruth. E tanto o seu marido quanto os filhos dela morreram enquanto eles habitavam na terra de Moabe. Posteriormente, fugindo, eles foram para Israel, porém não possuíam mais casa, não possuíam mais família, não possuíam mais nenhuma forma de se reerguer. Ambas se encontravam naquele momento que nós não vemos a luz no fim do túnel. E eu não sei quantos de vocês já passaram por esses momentos que você não vê a luz no fim do túnel, você não vê a saída na sua frente. Muitas vezes você tenta atirar para tudo que é lado para ver que na primeira saída você tenta falar, ah, agora aqui deu certo. E muitas vezes você acaba dando de cara no muro. O texto inicia lá no versículo 1, falando que certo dia Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar você, para você um lugar seguro e feliz. Literalmente, Ruth necessitava de um abrigo, de um lugar seguro. Ela necessitava de um refúgio para a alma dela. Ela tinha acabado de ficar viúva. Mas imagine, uma pessoa que ficou viúva, e principalmente nos primeiros séculos, nos primeiros anos, a mulher ela não tinha lugar nenhum de voz na sociedade. A mulher ela não podia trabalhar naqueles primeiros séculos. Naquele período histórico, era o homem que tinha que levar a comida para casa, tanto por conta do trabalho do campo ou da caça. E sobrava o quê para a mulher? Somente fazer as atividades da casa. Imagina. Ruth, que era uma moabita, resolveu morar junto com a sua sogra, que era uma israelita. Pensa que contexto complicado é esse. Se naquela época, uma mulher sozinha já era difícil, e ela provavelmente já estava condenada a viver sobre a miséria, imagina uma moabita viver naquele território de Israel. E se você tem um pouco mais de dúvida, porque eu estou falando isso, só abre depois a sua Bíblia lá em Gênesis 19 e leia o que acontece. Mais para frente eu vou citar sobre esse texto, mas leia o fato. Levítico orienta que os judeus não se relacionem com moabitas. A Bíblia condena os moabitas, a Bíblia trata os moabitas como alguém detestável por tudo aquilo que aconteceu, por tudo com que se deu a sua formação. Basta ver Gênesis 19 e já adiantando um pouquinho, que é a história de Ló. Ló, após fugir de Sodoma e Gomorra e buscar um lugar seguro, as suas filhas embriagam ele e ele apaga, e nesse momento que ele estava embriagado, as filhas mantêm relações sexuais com seu próprio pai. A mais velha, a filha primogênita, ela gera um filho, e esse filho se chama Moabe. E Deus fala, esse povo que vai vir a partir desse menino, ele é detestável, por conta das atitudes. Deus, ele destrói Sodoma e Gomorra, por conta das atitudes. E Deus condena essas atitudes e esse povo que surge através desse fruto. Então, mas imagina uma moabita, imagina Ruth como descendente desse Moabe, desse herdeiro de Ló. Para os judeus, ela era alguém totalmente impura, alguém que era maldita no meio da sociedade. Ela não tinha como se prosperar dentro daquele território, porque era natural, dentro da lei mosaica, já ser condenado aquele povo. Então, Ruth literalmente necessitava tanto de um abrigo, de um refúgio, e um lugar para que ela pudesse enfrentar todas as adversidades da sua vida. Um lugar que ela pudesse se livrar da pobreza, um lugar que ela pudesse ter alimento, sem ter que ficar buscando espigas que caíram dentro de um campo. É isso que a gente falou nas últimas semanas. Ela, no capítulo anterior, ela tem que ficar buscando espiga no campo. Todas caíram para tentar se alimentar. Ruth, ela sofre por conta de uma péssima escolha do seu marido. Seu marido, ele vivia de uma forma doentia. É isso que a gente trabalhou nas semanas anteriores. E Ruth, ela sofre por conta dessa consequência. Noemi também sofre por conta da consequência da atitude do seu marido. Noemi, ela literalmente estava preocupada se a sua nora conseguiria se virar frente a um momento de adversidade. E muitas vezes a gente fica preso a tudo isso. A gente fica preso às nossas adversidades, às nossas dificuldades. E muitas vezes ficamos patinando. Não conseguimos sair do mesmo lugar. Ficamos de um lado para o outro, correndo como se fosse barata tonta. Uma pergunta que eu queria deixar para vocês, e eu queria que você refletisse aí no seu lugar, é que frente aos cenários adversos da sua vida, aonde você tem buscado o descanso para a sua alma? Sim, frente às adversidades, aonde você tem buscado segurança e paz para seus maiores dilemas? Como você tem enfrentado eles? Você tem tentado resolver da sua maneira ou tem buscado em Deus? Isso aí eu quero que você responda para você mesmo. Não precisa responder para mim, mas reflita. Frente a uma situação de desespero, onde é o primeiro lugar que você vai correr? Embora Noemi estivesse experimentado do cuidado de Deus, é isso que nós lemos no capítulo 2, desde que ela voltou para Belém, ela continuava com uma mentalidade de uma cultura totalmente deturpada. Noemi, ao continuar, pelo menos no decorrer desse texto, nós vemos que ela estava totalmente enraizada na cultura de Moab. Noemi deixa Moab, porém Moab não sai do coração dela. Noemi pertencia ao povo de Deus, mas os hábitos e a mentalidade pagã continuavam parte da cultura e do coração dela. Observem o que ela fala lá no versículo 2 para Ruth, versículo 2 até o 5. Este Boaz, senhor das moças com que você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulhará a cevada. Faça o que lhe direi, tome um banho, perfuma-se e vista a sua melhor roupa. E depois vai até lá, mas não deixe que Boaz a veja. E quando ele não tiver terminado de comer e beber, reparem bem no lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele dirá o que fazer. Então farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Noemi faz uma proposta ousada para Ruth. Noemi, ela induz Ruth a tomar uma ação. Noemi, percebendo que o período da colheita já estava terminando, Noemi vendo que faltaria comida na despensa, ela tem uma proposta ousada com Ruth. Ela tem uma oferta que muitas vezes você não faz com ninguém. Ela coloca Ruth em xeque. Ela fala, Ruth, está vendo Boaz, que é esse seu parente próximo? Vai lá e se ofereça em casamento para ele. É isso que ela está fazendo. Literalmente, em outras palavras, Ruth, se apresente como uma noiva disposta para casar. E ele vai te fazer o que você tem que fazer. Ele vai te falar o que você tem que fazer. Basta observar cada uma das orientações que Noemi faz para Ruth. Ela manda, tanto na questão da vestimenta, a forma de se perfumar, de tomar banho, e etc. Noemi ainda coloca Ruth em uma situação dúbia, a fim que Ruth conseguisse salvar sua vida. E não somente a sua vida, mas a de Noemi também. Por isso que eu falo que muitas vezes situações extremas nos fazem ter péssimas escolhas. Porque muitas vezes a última questão que nós procuramos é buscar a direção de Deus. Embora quem já tenha lido o livro de Ruth sabe o final feliz disso tudo, mas a proposta de Noemi para Ruth foi indecente. Basta observar tudo isso. Noemi coloca Ruth numa situação direta ou indiretamente duvidosa. Noemi fala, Ruth, seus antepassados eram especialistas em dormir com os outros. Ruth, já que seus antepassados eles eram deturpados, utilize isso daí a seu favor. Tanto que ela trata a Ruth como uma moabita. É isso que os textos, os versículos anteriores constroem. Ela tratando Ruth como uma moabita. E é complicado isso. Basta observar Gênesis 19, do 30 ao 38, onde conta essa origem de Moab. Mostra, onde esse texto mostra a forma da deturpação e da mente e do coração daquelas pessoas. Para um israelita propor para uma moabita se deitar com outra pessoa enquanto dormia, direta ou indiretamente ela estava falando, utilize a sua história, a forma da sua geração em favor de você. Embora o texto bíblico não utilize explicitamente a conotação sexual, o que o texto está mandando é isso. No mínimo, ela se deitar com aquela pessoa, o Noemi está falando para Ruth, Ruth, vai casar com aquela pessoa. E para você tentar pelo menos se contextualizar um pouco do contexto sobre como era feito o casamento naquele período histórico, o casamento não era feito aqui na igreja, não era feito de véu e grinalda, não era feito nesse rito que a gente faz hoje em dia, que tem um pastor que celebra, ou um juiz que celebra para você seu casamento. O casamento se dava no momento da relação sexual. E a sogra dela fala, vai lá e se deita com aquele homem. E depois que acontecer, é Ele que vai te dizer o que vai fazer. É pesado a gente refletir sobre isso, porque esse texto ele não alivia. Mesmo que é uma novela, lá dos primeiros séculos, já tem uma questão trágica sobre tudo isso. Porque a proposta que Noemi faz é uma proposta que você faria para um pagão, para alguém que não pertencesse ao povo de Deus. E muitas vezes nós, porque estamos aculturados com essa mentalidade doentia do dia a dia, nós aceitamos grandes questões e colocamos na conta de Deus. Fala, Senhor, tá bom, é só isso. Senhor, sexo antes do casamento? Para, é coisa besta, sabe? Senhor, adulterar? Para, isso é aqui, ó, 2023, já mudou, o mundo é outro. Mas isso daqui, lá no ano 1100 a.C., já acontecia. Alguém falando, você quer se salvar? Vai lá e deita com outra pessoa, e ela vai te salvar. Noemi, ela pertencia ao povo de Deus, ela podia falar, minha nora, vem cá, vamos ali conversar com Boaz, ele é meu parente, vamos, a gente vai resolver, vamos trocar uma ideia, a gente oferece, faz todo o rito de casamento que se dá naquela época. Noemi, ela tinha a oportunidade de fazer de uma forma diferente, porém, ela buscou a pior forma de tentar achar uma redenção para a sua vida. Momentos extremos não são desculpas para as escolhas erradas que a gente tem. A gente pode tomar decisões erradas, mas eles não são desculpas. Esses equívocos, essas distorções que nós temos no nosso coração, são presentes no nosso dia a dia. São presentes nos nossos atos. E é triste ver essa conversa, porque essa conversa poderia ter sido encaminhada de qualquer outra forma. Eu não sei de quantos de vocês aqui já oraram pedindo para Deus, Deus, me dá uma direção para a minha vida. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas Senhor, me dá uma direção agora. Senhor, me mostra o caminho na minha frente. E além de você orar, Senhor, me mostra o caminho da minha frente, mas se o Senhor me mostrar o caminho e ele for ali mais para a direita e depois o Senhor virar para a esquerda, é mais fácil, né, Senhor? Então, às vezes a gente faz isso, a gente quer manipular Deus, como se fosse um fantoche, uma marionete. Senhor, olha, eu quero tal coisa, mas, Senhor, tem que ser do meu jeito. Senhor, se não for do meu jeito, esquece, né? Eu lembro que uma das minhas maiores frustrações quando eu era criança... É minha mãe aqui, ó, já descobriu minhas frustrações só depois de púlpito, né? Foi quando eu orei para Deus pedindo uma bicicleta de ouro. E eu lembro certinho da minha oração. Eu queria uma Caloi. Não sei quantos de vocês lembram da Caloi. Eu queria uma Caloi de ouro. Então, eu imaginava o guidão, o pedal, cada coisa, os aros, tudo de ouro. E eu lembro que quando chegou o dia do meu aniversário, meu pai e minha mãe chegou com uma caixa da Caloi. Eu falei, meu Deus, Deus existe mesmo, hein? Deus ouve as orações. Imagina, estava que nem aquele garotinho lá falando que ele é baterista lá, daquele meme, né? Estava todo feliz com aquela caixa da Caloi. Só foi abrir a caixa da Caloi e tirar a bicicleta, uma bicicleta roxa. Vocês não sabem da minha frustração naquele dia. Falei, Deus, eu pedi para você uma bicicleta de ouro. Como eu vou mostrar para meus amigos que eu sou melhor que eles? Todo mundo tinha uma Caloi, mas eu queria ter uma bicicleta de ouro. Para mim foi tão frustrante. A bicicleta era o mesmo modelo que eu sonhava. É o mesmo modelo que eu ia para a cama sonhando um ano inteiro, falando, um dia eu vou chegar que eu vou ganhar aquela bicicleta. E no dia que chegou, e ela não veio da minha forma, eu fiquei com raiva de Deus. Isso com meus 7 para 8 anos. Naquela época eu já sabia ser resmungão com Deus já. Você vê que esse problema já vem de trás, né? Naquele dia eu reclamei, Deus, você está errado. Senhor, você não entendeu minha oração. Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou querendo. O problema é isso. Senhor, o Senhor não sabe que eu. E muitas vezes... O que a Bíblia nos ensina é, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O problema não está no ser feito à vontade de Deus. Deus fez, Deus me deu a bicicleta, mas eu queria que fosse eu que tivesse a glória, eu que tivesse, fosse a criança perfeita dentro do condomínio, para poder brincar e mostrar que nem o Kiko, quando ele vai com a bola quadrada para o Chaves. Eu não sei quantos já viram isso. Muitas vezes a gente tenta vencer uma fé de uma forma infantil e imatura. E muitas vezes, quando Deus nos mostra que o caminho dele é diferente do nosso, nós tentamos torcer e tentamos dar uma força. Senhor, você não está entendendo. Eu quero ir para a direita, o senhor está me levando para a esquerda, e você fala, não, na próxima eu viro à direita. Achando que aquilo vai ser a resolução do seu problema. E muitas vezes Deus está te livrando, te encaminhando para outro caminho, te mostrando um caminho que é perfeito, um caminho que está de acordo com a vontade dele, porém você se comporta como uma criança mimada. Você se comporta que nem o Kiko no Chaves. Muitas vezes a gente tenta dar esse jeitinho brasileiro para resolver as nossas questões da fé. A gente tenta mudar algumas coisas, a gente fala, ah, se eu encaixar isso agora vai, Deus. Senhor, eu já fiz tudo isso daqui, eu já acendi até vela para o senhor agora. Eu já fiz outras questões, aí já que não está dando certo, eu vou em qualquer lugar. Não! Esse não é o caminho que Deus quer para você. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração puro e quebrantado diante dele. Porém, é a vontade dele. Porém, nós vamos com práticas pagãs diante de Deus, querendo que Deus resolva todos os nossos problemas por conta da nossa mentalidade corrompida. Noemi, quando ela oferece Ruth, ela faz isso. Noemi, já que você é pagão e a minha mente é pagã, tudo ok. Vamos lá, está tudo certo. Você vai se deitar na cama com aquele homem e aquele homem ele vai te ver na cama cheirosa e vai falar, nossa, eu quero casar com você. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus não é o caminho de forçação de barra. Porém, nós, por conta de uma fé imatura, muitas vezes queremos forçar a barra diante de Deus. Ruth, no decorrer do texto, lá nos versículos 7 a 11, ela segue as instruções de Noemi, conforme esse relato. O texto fala que quando Boaz terminou de comer e beber, e estava alegre, foi se deitar perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio e descobriu os pés dele e deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e de repente ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. E então Boaz exclamou, o Senhor o abençoe. O Senhor abençoe, minha filha, você demonstra agora, pois, ainda mais lealdade por sua família que antes, pois foi atrás de um homem mais jovem, ou seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei com que o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Ruth segue as instruções de Noemi. Ruth, ela vai para Eira. E esse nome é complicado, né, Samir? A gente estava definindo a série, daí quando a gente definiu, eu fiquei, meu, o que é Eira? Porque a gente não vive num lugar rural, né, Ronaldinho? E a gente não tem noção como é o lugar do campo. Menino que foi criado em condomínio, soltando pipa da janela, não dá, né? A gente não sabe, né, o que é o campo rural, né? E a Eira, estudando, é um lugar alto, elevado, onde os agricultores separavam os grãos que seriam preparados depois para serem distribuídos. Então, a Eira é esse lugar. Então, muitas vezes a gente olha esse lugar, essa expressão Eira na Bíblia, a gente fica, nossa, que negócio é esse? Então, Noemi, ela vai até a Eira. Ela tem um encontro. Ela encontra certinho. Ela encontra... Parece que Noemi já estava prevendo que Boaz ele ia comer, beber um vinho, ia ficar alegre e ia capotar. Parece que devia ser alguma prática comum dos homens naquela época, depois de um dia exaustivo de trabalho. E diferentemente, porque em todo o Antigo Testamento, o único texto que fala que teve um trabalho agrícola à noite foi nesse período aqui. Imagina como devia estar a Palestina naquele lugar. Se aqui no Brasil está fervendo, imagina naquele sol lá do deserto, lá na Palestina. Devia estar pior ainda. Ele falou, meu, é o único horário que eu tenho para descansar, para trabalhar, é à noite. Então eu vou virar o turno dobrado para não me fadigar ainda mais. O texto fala que ele está trabalhando naquele lugar, ele vira à noite, come, bebe, fica alegre, capota. E eis que entra Ruth dentro da história. Ruth, ela poderia se comportar como seus antepassados, né? Ela poderia se deitar com Boaz, como fizeram as filhas de Ló, né? Porém, ela não busca seguir o legado da sua família. Ela não busca seguir aquilo que já predestinaram para ela. Falar, porque você é moabita, você é impura, você tem que se prostituir, praticamente você tem que se adulterar. Não, Ruth se comporta como aquela que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ela se comporta como um daqueles que eram do povo do Senhor. E muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vai para tudo que é lugar e convive com muitas pessoas. E a gente acha que todos que estão dentro do corpo de Cristo são parte do povo de Deus e vivem com uma mentalidade do reino de Deus. E muitas vezes as pessoas dizem, nossa, aquela pessoa, aquela outra. E muitas vezes as pessoas vivem no meio do povo de Deus com uma mentalidade de alguém que nunca teve um encontro com Deus. E essas pessoas, muitas vezes novas na fé, servem para nos mostrar que existe um caminho de transformação para nossas vidas. Ruth se comporta totalmente diferente. Ruth, ela explica para Boaz o que estava acontecendo. Ruth, ela não tenta ali ficar enrolando, faz de mim o que você quer, não. O Senhor é o resgatador da minha família, é você que pode salvar minha vida. Eu fiquei sabendo que você pode resolver a minha vida e eu quero casar com você. Ela é direta no ponto nisso. Ela não ficou perfumando ali, lá, ficou buscando algumas coisas para poder se resolver. Mas ela foi direto ao ponto. O Senhor é o resgatador da minha família. Ela trabalha de uma forma e com uma mentalidade totalmente diferente. Ela vive uma fé sem rodeios, sem uma mentalidade dúbia, uma mentalidade distorcida. Ela não deixou espaço para más interpretações. E muitas vezes a gente vê pessoas com uma fé totalmente dúbia, deixando espaços abertos para péssimas interpretações. E é isso que Boaz vê. Quando Boaz observa ela e ele observa o rumo da conversa, e ele diz, vejo em você uma mulher virtuosa. E um fato interessante sobre tudo isso, sobre essa frase que Boaz diz para Ruth, que eu vejo em você uma mulher virtuosa, os autores, quem pelo menos compôs o cânon da Bíblia hebraica, insistiu em colocar Ruth logo após de Provérbios. Se você conhece Provérbios, Provérbios 31 trabalha sobre a mulher virtuosa. Ele termina com esse texto, Provérbios. E na sequência, para os hebreus, a mulher virtuosa era o exemplo de Ruth. Alguém que não se corrompia frente às adversidades da vida. Porque no primeiro momento que ela podia ter fugido de Noemi, ela fala, não, eu estarei com você aonde você estiver, seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Isso daí não é uma frase de casamento, mas é uma frase de amizade, de aliança, como Samir pregou semana retrasada. Ela não deixou se corromper, ela teve o encontro transformador com Deus. E é por conta disso que Boaz, posteriormente, ele fala para ela, eu vou estender a sua capa, a minha capa. Boaz, ele tenta ter um compromisso com ela, ele fala, não, realmente. Ela pede para ele estender a capa, buscando uma proteção, e Boaz concorda. E eu volto a perguntar para vocês, aonde você tem buscado a segurança para a sua vida? Aonde você tem buscado a segurança e a paz para o seu coração? Ruth, ela é um exemplo perfeito de uma mulher virtuosa. É uma mulher que ela não se corrompe facilmente. Ruth, ela não vivia ou de uma forma corrompida, mas ela teve uma mentalidade transformada. Uma frase, encaminhando para o final, que me chama muito a atenção, tanto no versículo 9 e quanto no versículo 12, quando Ruth menciona que Boaz é seu parente resgatador. Boaz é seu parente resgatador. E Boaz depois ele afirma no 12 que ele é o resgatador da família dela. A expressão parente resgatador, ela tem um significado técnico bem específico. Em outras passagens, e esse termo no hebraico ele é bem repetido, basta você observar tanto Números quanto Levítico. Esses textos eles falam exatamente isso, principalmente Números do 27, 11, 35, 19 e 24. De acordo com a lei mosaica, os parentes resgatadores eles tinham três funções. Levítico 23, 25, 23 até o 34, ele estipula que se um israelita se tornasse pobre, a ponto de ter que vender a sua terra, primeiro ele tinha que buscar um familiar dele, alguém que estava numa condição de vida melhor e falar, fulano de tal, resgata aqui, me ajuda com essa dívida e eu vou trabalhar para você até chegar o ano do jubileu, que é o 50º ano, que é aquele ano aceitável, Senhor, é isso que a lei mosaica ensina. Então Boaz, ele, em certo ponto, ele era esse parente que tinha condição de resgatar uma família. Ele era alguém que tinha dinheiro. O segundo ponto é bem semelhante. Se um israelita se tornasse pobre, a ponto de ter que se vender a si mesmo, virar um escravo, ele teria que buscar um parente também, a fim que esse parente pagasse sua dívida e essa pessoa tivesse que trabalhar para ela até chegar o ano do jubileu. E o terceiro e último ponto, o parente resgatador devia fazer a justiça quando um israelita fosse morto por outras condições. Ele absorvia a família toda. Números 35, do 9 ao 34, fala exatamente sobre esse conceito. E depois, se você quiser anotar e procurar, o texto fala exatamente sobre isso. O conceito de parente resgatador lembra que, na verdade, tudo pertence a Deus. As nossas vidas, os nossos bens, a nossa família pertence tudo a Deus. E ele ordena que a gente ame e cuide do outro. A lei ela vem para isso, para que a gente lembre do cuidado, do amor pelo próximo. O Novo Testamento ele vai um pouco mais a fundo sobre essa ideia de um resgatador. Se em Boaz ele tipificar, ele era o resgatador da família dele, o Novo Testamento apresenta Jesus como resgatador perfeito das nossas vidas. Foi Jesus que comprou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mateus 20, 28 fala bem assim, é exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Romanos 3, 24 a 26 fala bem assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Efésios 1:7 afirma bem assim, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar para conosco em toda sabedoria e prudência. Por último, Apocalipse 5, do 9 ao 10, diz bem assim, e cantava um novo cântico dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação, e constituísse seu reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro resgatador, o verdadeiro redimidor das nossas vidas. É Cristo que na cruz do Calvário veio para salvar, para resgatar eu e você, para nos dar uma verdadeira condição de segurança e paz. É em Cristo Jesus que nós temos a verdadeira segurança e paz. Não nos nossos méritos, não na nossa correria, não no nosso trabalho, não na nossa família, mas é olhando na cruz que nós temos a verdadeira esperança. Em um tempo que a esperança se perdeu, Cristo é a verdadeira esperança. Cristo nos resgatou do império das trevas, a fim de nos salvar. É quando tudo estava perdido, Cristo tomou todos os nossos pecados naquela cruz. Colossenses 1, do 13 ao 14 diz bem assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Em Cristo temos o verdadeiro refrigério para as nossas almas. E isso daí não deveria ser um tabu para a gente falar. Não deveria ser um mito. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente busca refrigério em tantos lugares que a gente olha por último para a cruz. Muitas vezes a gente vive tão aflito que a última pessoa que a gente falou foi com Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como tem sido a sua rotina. Eu não sei como anda a sua família. Mas Deus sabe todos os seus problemas. Sabe cada uma das suas questões. E Ele quer trabalhar individualmente, mas para isso nós precisamos ter um contato direto com Ele. Nós precisamos meditar e nos aproximar mais do trono da graça. Nós precisamos nos aproximar desse que pode resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas. Ruth, ao confiar que Boaz era o verdadeiro resgatador da família dela, ela tá confiando que o Deus que tirou ela de Moab é capaz de resolver todas as necessidades da vida dela. O texto ele não termina. O desfecho dessa história, pelo menos de Ruth, continua em aberto. Até aqui, Boaz fala: tá bom, eu posso te salvar. Eu tenho outro parente que pode resolver seu problema, mas no momento eu não vou fazer nada. E muitas vezes, nesses momentos de aflições, a ansiedade toma conta da nossa vida. Muitas vezes, no momento de escuridão, sobra somente a ansiedade. Porém, esses momentos de ansiedade servem para que a gente experimente a paz do Senhor e o descanso nele. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para se cumprir. A gente precisa olhar para a cruz. Cristo nos prometeu um momento de paz. Apocalipse fala que vai ter um momento lá em Apocalipse 21 que não haverá mais nem dor nem sofrimento. Eis que as coisas se passaram e tudo se fez novo. Vai ter um momento que não vai existir mais nem dor nem sofrimento. E quando isso vai chegar? Só no momento quando a gente estiver na glória. Porém, até lá a gente tem que aprender a confiar e esperando em Cristo Jesus, que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Amém? Então, meu convite é para que vocês continuem conosco nessas próximas semanas. Será que Ruth vai ter um desfecho? Será que Ruth vai conseguir em paz mesmo ter a sua família resolvida? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir o que acontece, mas se você quer caminhar com a gente, fica o convite. Compareça quarta, é quinta que vem, eu já estou tão batista que eu estou colocando culto de quarta. Compareça quinta que vem. Quinta que vem nós vamos continuar essa jornada, lembrando daquele que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Então, esperem, confiem. Abacuque fala que a alegria vem, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Minha oração é que a gente possa, em momentos da noite escura da nossa alma, confiar nesse Deus que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Porque esse dia da manhã vai chegar, mas que a gente aprenda a confiar dia após dia no Senhor, que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Amém?